Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e também a poesia do Encantos de Versos. Fique conosco. A gente lembra que o Autores e Livros também pode ser ouvido no formato de podcast. Basta buscar em um agregador de podcast. No programa de hoje, informações sobre a Feira do Livro de Brasília, Cristóvão Teza, Ricardo Westin, Gustavo Lambert, Francisco Bugalho e Pedro Homem de Melo. A gente começa nosso programa com as dicas de leitura de Mayra Cunha.
Livro de cabeceira.
Mayra traz hoje para a gente um autor premiado, romancista premiado, mas que vai além da escrita de ficção. Mayra, o que você tem para a gente?
Oi, Marco. Hoje eu trouxe o Cristóvão Teza, que já é conhecido de muitos aí pelo best-seller dele, vamos dizer assim, chamado O Filho Eterno. Ele lançou ano passado dois livros ao mesmo tempo. Um de ficção, que se chama Tirania do Amor, e o outro, que é o que eu trouxe para a gente conversar, que se chama Literatura à Margem.
Vamos ficar, Mayra, no Cristóvão Teza, não ficção. E de uma outra oportunidade a gente fala da obra dele de ficção, que é maravilhosa também. Mas vamos lá.
Ele é catarinense, professor, romancista, contista, e ele participa de muitos eventos literários desde que ele se projetou como autor. Isso já tem 20 anos, mais de 20 anos. E aí ele faz conferências nesses eventos e esse livro é uma reunião de 7 textos que ele apresentou em conferências. Todos eles fazendo uma reflexão sobre o fazer literário, a relação da literatura com a psicanálise, com a própria vida, com o fator biográfico ou não de se colocar dentro da literatura. É bem interessante a forma como ele faz isso, porque ele faz questionamentos. Por terem sido apresentações, ele colocou as pessoas para pensar. Não é uma coisa unilateral e que ele simplesmente escreveu.
Cita para a gente aí que tipo de questionamento que ele faz.
Ele fala, por exemplo, que a infelicidade produz boa literatura. Ele diz que a infelicidade produz boa literatura. Isso é uma questão a se pensar, né? Porque você já pensa logo que todo escritor é deprimido. Mas não é exatamente isso. Ele fala que o percurso é sempre parte de alguma coisa dolorosa. Que quem está feliz vai viajar, vai namorar, né? Vai dançar. E, geralmente, a escrita parte de um conflito, de coisas que estão acontecendo com o escritor. Outras coisas que ele também fala muito é sobre esse o processo da criação literária, em que ele diz que o escritor nasce do leitor, que quem não lê não tem condição de escrever. Questiona isso em relação, por exemplo, à internet. Ele fala no livro que se viu com muitas expectativas em relação à internet e que hoje ele percebe que as pessoas nunca leram e escreveram tanto porque a internet exige isso, mas falta qualificação do discurso. Ao mesmo tempo que as pessoas estão lendo e escrevendo mais, elas também estão cuidando menos da qualidade dessa escrita e dessa leitura.
É como então, se o país tivesse passado direto de um estágio de iletramento para o mundo de hiperinformação da internet. Então faltou ali uma base, digamos assim, né?
Isso. E é interessante porque ele fala da infelicidade, mas ao mesmo tempo ele diz que problemas pessoais não fazem literatura, porque não é o fato de você ter um conflito interno que você necessariamente vai escrever um livro sobre isso. Mas o processo que ele diz é que escrever é sair de você. Então, quando você tem questões que estão te fazendo pensar, você tem um maior processo criativo.
Ele trata muito, nesse livro e nas conferências que ele faz também, sobre a importância da literatura para a construção de uma identidade brasileira, né, Mayra?
Sim, ele tem essa preocupação. Ele diz, inclusive, que desde Jorge Amado a gente não tem uma projeção mundial na literatura. Que Jorge Amado teria sido o último nome realmente conhecido dos últimos anos para cá. Então, ele se preocupa muito com essa coisa da identidade, porque ele acha que o contexto histórico sempre é importante para essa criação. Tanto que ele diz que ele acha muito difícil escrever no passado. Os livros dele geralmente são bem contemporâneos.
São porque ele acha no tempo presente, né? O livro dele, os personagens vivem no tempo presente, digamos
assim. Exato. E ele tem uma característica que é bem dos livros dele, que é o processo narrativo. são obras, às vezes, concepcionais e, às vezes, biográficas, que não é a mesma coisa, porque o concepcional, o autor se distancia do narrador, né? Mas ele tem as duas coisas. Ele já escreveu, inclusive, a própria biografia, que é uma das coisas que ele também fala nesse livro do Literatura à Margem.
É, para fechar aqui, Mayra, vamos dar a dica. Literatura à Margem, Cristóvão Teza, qual é a editora?
Dublinense.
Editora Dublinense. Fica a dica para quem está interessado em literatura, em se aprofundar nessas questões que são colocadas pelo Cristóvão Teza. Valeu, Mayra, até a próxima, hein?
Até a próxima.
Foi lançado na semana passada o quarto volume da coleção Arquivo S, que reúne reportagens especiais baseadas em documentos do Arquivo Histórico do Senado. O projeto recupera momentos marcantes da história brasileira, com ênfase na forma como eles foram tratados pelos senadores em cada época. Neste quarto volume são abordados episódios com mais de 100 anos, como a construção do prédio do Museu Nacional, o surto de gripe espanhola, mas também fatos mais recentes, como o assassinato do líder ambientalista Chico Mendes. O trabalho é da equipe da Agência Senado, coordenado pelo jornalista Ricardo Westin. Quem tiver interesse na coleção pode buscar no site da Livraria do Senado, www.senado.leg.br/livraria, a preços de custo. Estão abertas até o dia 28 de junho as inscrições para o Prêmio Literário Cidade de Manaus. Para concorrer em uma das 14 categorias, romance, contos, poesia, diferentes tipos de ensaio, teatro infantil e adulto, jornalismo literário e literatura infantil, entre outras, acesse o site do Concultura e siga as instruções em concultura.manaus.am.gov.br/prêmio-literário. Um detalhe importante, para concorrer é preciso ser morador de Manaus há pelo menos 3 anos. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591.
Entrevista.
Autores e Livros recebe Gustavo Lambert. Ele é um dos sócios criadores da TAG Experiências Literárias, que é uma iniciativa que promove a leitura, uma espécie de clube do livro. Os mais antigos vão lembrar do Círculo do Livro. Enfim, quem vai explicar é o próprio Gustavo. Ele vai dizer como surgiu a TAG e a gente vai falar o que pode ser feito também, como anda o mercado editorial. Enfim, vamos conversar sobre livros e sobre o mercado editorial. Olá, Gustavo, como vai?
Olá, Marco, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar compartilhando um pouquinho da nossa história e vai ser ótimo participar com vocês.
Gustavo, primeiro vamos começar do começo. Como é que surgiu essa ideia de criar esse produto diferente associado a uma coisa tão antiga quanto o livro?
É, eu achei muito interessante que você comentou do Círculo do Livro. E ele teve um papel muito importante na nossa formação, eu e meus sócios, quando na época ainda éramos apenas amigos, não só sócios. É, a gente lia muito, discutia muito sobre livros, mas a gente estava se formando em administração e tinha o desejo, o sonho de abrir uma empresa, não sabia no quê, não necessariamente voltada para a literatura, mas a gente percebeu que muitas das nossas conversas acabavam girando sempre no assunto dos livros, da literatura. A gente falava do tempo em que o Círculo do Livro existia, nossos pais, principalmente, contavam para a gente como era importante a experiência de receber um livro todo mês, e foi mais ou menos no mesmo momento em que tinham surgido clubes de assinatura de vinho, de cerveja, e a gente começou a pensar por que não trabalhar de novo com um clube de livros. A gente gostava muito de ler. A gente não vinha dessa formação, mas a gente gostaria de trabalhar com isso. Só que a gente não queria simplesmente vender livro. A gente não tinha condições de abrir uma livraria, nem condições de abrir, mas também nem de competir com os players que já existiam. Então a gente decidiu mudar um pouco o nosso foco, não pensar tanto na venda do livro e pensar assim na experiência de leitura. Por isso o clube do livro pareceu fazer tanto sentido para nós, porque quando uma pessoa faz parte de um clube, ela tem um incentivo a mais para ler aquele livro, porque assim ela vai receber os livros todos os meses, ela tem aquele incentivo para manter o hábito, mas ela sabe também que ela tem muitas outras pessoas lendo o mesmo livro. Então, o nosso objetivo sempre foi mostrar que a leitura não precisa ser uma atividade solitária, não precisa ser uma atividade individual. Ela pode ser compartilhada e ela pode ser mais bem aproveitada quando compartilhada. Sim. Foi assim que surgiu a TAG lá em 2013. E a partir de então a gente vem sempre agregando novas possibilidades para o clube. Hoje tem encontros mensais de associados em mais de 50 cidades ao redor do país. Tem um aplicativo onde as pessoas podem discutir virtualmente o que acharam dos livros. Enfim, a gente vem cada vez mais promovendo espaços de troca de opinião, de crítica literária e também de leitores conhecerem outros leitores. A gente viu que essa função social da tag, que sinceramente a gente não imaginava, está cada vez crescendo mais. As pessoas estão realmente formando grupos de amigos a partir da tag.
Em 2018, né, a gente presenciou uma crise no mercado editorial, especialmente por conta das dificuldades financeiras das duas maiores livrarias do Brasil. Então a minha pergunta é o seguinte: tag é um modelo sustentável de negócios? Como é que é? Você pode falar um pouquinho desse modelo?
Ótima pergunta. De fato, o mercado vem passando por uma transformação. As duas maiores livrarias, como você falou, entraram em recuperação judicial. E esse é um processo que vem acontecendo em grandes mercados do mundo inteiro. Mas o que se acredita, né, o que mais tem se visto como tendência, é que essa, na verdade, é uma crise de canal e não uma crise de público. Não é que tem menos leitores no Brasil do que tinha alguns anos atrás, não é que tem menos pessoas querendo comprar livros, é que a forma de consumir literatura mudou. A internet revolucionou, obviamente, os tipos de consumo praticamente de qualquer produto ou serviço, e nos livros isso não foi diferente. Então as grandes livrarias, que por muito tempo tinham se baseado num modelo voltado para mega store, não estavam mais conseguindo se manter como mega store. Então foi uma mudança muito de canal. E também essa mudança de canal tem a ver com o Clube do Livro. Esse movimento de se voltar para a curadoria, se voltar para uma seleção feita por pessoas de relevância no mercado, que são aspectos nos quais a tag se baseia, também é uma tendência mundial, e clubes de assinatura de maneira geral vem crescendo, mas é muito pela questão da forma de consumo. A pessoa em casa tem a comodidade de receber um produto selecionado todos os meses. A gente acredita, sim, que o Brasil pode se transformar num país de leitores, e a gente quer ser uma das causas para que isso aconteça. E hoje a gente tem mais de 50 mil associados, a gente tem a satisfação de afirmar que muitos deles, uma parcela muito significativa, não era um leitor assíduo. Eram pessoas que valorizavam a leitura, mas tinham perdido o hábito, ou estavam lendo menos do que gostariam, de recuperar, ou mesmo leitores vorazes que queriam ler mais livros ou novos tipos de gêneros literários. Então, a gente vê que tem dois tipos de pessoas que buscam a tag. Tem o leitor assíduo que quer sair da zona de conforto literário, então essa pessoa está disposta a receber um livro que ela não leria e que ela não compraria numa livraria. E tem também aquele leitor que quer ler mais, não sabe ainda muito bem o que escolher, ou não quer ter que arriscar, quer que alguém ajude a escolher os próximos livros. E a tag é um espaço para todo mundo, não tem distinção nesse aspecto, e a gente tenta proporcionar uma experiência incrível para qualquer um dos públicos.
Estamos conversando com Gustavo Lembert. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.